Drops JP.
Olá, amores, bem-vindos. Se você chegou até aqui, é porque gosta de séries, gosta de filmes e está à procura de dicas. E é isso que o nosso podcast Drops JP entrega toda sexta-feira. Então, se você está chegando por aqui, se você gostar do nosso podcast, se você já segue, ouve, já gosta, por favor, vá lá. Vá lá no seu player. O que, que é? É Deezer? É Spotify? É Apple? Vai lá e dá 5 estrelas, 10 estrelas, 20 estrelas, 100 estrelas. Diga que esse podcast é muito bom, que aqui você pega dicas incríveis e mergulha no mundo do entretenimento com todos esses apresentadores. Sou Paulinha Carvalho, tô feliz de receber você hoje aqui. Vou conversar com a Isa. Oi, Isa.
Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui hoje de novo.
A Isa é prata da casa já. Eu não vou deixar ela embora nenhum dia. Ela vai ter que vir todos os dias nesse podcast. Por quê? Porque sempre está em cima do beat, em cima do lance. Ela lê livros sobre as novelas. Ela traz pra gente muito conteúdo. E hoje a gente vai focar no mundo das séries, né, Isa?
Sim, gente. Hoje é só séries. Se você veio aqui pra saber de filme, infelizmente, não vai
fica
saber de
pra
filme.
Próxima. É verdade. Então, assim, já peço pra vocês. Se você quer que a gente fale sobre alguma série que ainda não falamos, se você quer algum filme em especial, se você quer refutar algum argumento nosso, vá lá no Instagram, esse lugar onde as pessoas só postam o quê? Selfie. Mentira. Tem gente postando Reels e dancinha do TikTok. Mas vai lá e posta o emoji do cerebrinho. Pode ser no meu Insta, que é o Paula Carvalho Jolie. Pode ser no da Isa.
É, o meu Insta é IsabelaPF. Isabela normal, gente. S, um L só. E PF, prato feito, por favor, Polícia Federal.
Polícia Federal, sim. Vai lá, arroba IsabelaPF. E comente com o emoji do cérebro e o seu comentário, seu pedido, para a gente poder atender e saber que vocês estão aí do outro lado como ouvintes do nosso bonito podcast. Vamos começar com uma série que está na Apple TV Plus hoje, sexta-feira, o primeiro dia do nosso podcast aí nas plataformas. É o dia do finale, The Blackbird, uma minissérie que tem como protagonista o Taron Egerton, que é o cara que fez o Elton John, gente, em Rocketman. Ele que tá bem irreconhecível assim, né? Porque tá menos histriônico, não tá cantando. Ele tá criminoso, né? Ele é o filho do Ray Liotta, que aliás aparece nessa série. Ray Liotta que faleceu em maio. Esse foi o último trabalho do Ray Liotta. Ele é um policial aposentado. E o filho, amores, é um criminoso. Problemas com drogas, né? Não sei, acho que ele nem usa, mas sabe quando vende? Pois é. Com armas e tal. Esse garoto vai preso e ele pega mais de 20 anos de cadeia, o que é muito, né? Ele esperava pegar pouco, porque ele se acha muito malandro, né? Como vários criminosos por aí. E aí, o que que acontece? O pessoal das investigações, o pessoal da polícia vai nesse cara, que tem uma lábia boa, que se dá bem na prisão com todo mundo, e fala o seguinte pra ele: querido, gostaria de ir para uma prisão de segurança máxima, conversar com um maluco completo, um serial killer, e descobrir dele aonde estão os corpos das mulheres que ele assassinou. Gostaria de fazer isso? Se conseguir, estarás livre. Ah, será que ele vai, Isa? Será que ele vai?
Geralmente, na verdade, isso é uma coisa que a polícia costuma muito fazer, de chamar alguns criminosos para tentar ajudar a desvendar alguns crimes. E é bem legal ver abordar em série. Geralmente para quem gosta de ver séries sobre crime. Então, se você gosta desse tipo de premissa, eu acho que é legal assistir esse tipo de série, assim. Se você curte essas coisas meio dark, assim.
É darkzera completa e muito por causa do personagem do Paul Walter Hauser, que é o Larry Hall, que é o serial killer com quem o personagem do Taron Egerton, que é o James Nee, tem que fazer amizadinha, né? O Jimmy tem que ir lá e ficar amigo do Larry. Só que o Larry, gente, é uma pessoa horrorosa. É um serial killer da pior espécie. Ele é asqueroso. Você... Ai, meu Deus! Assim, você vai ficar de cara. E aí que... será que o Jimmy vai conseguir descobrir esses detalhes pro Larry continuar preso? Porque esse Larry é esperto, viu? A polícia não tem provas suficientes pra mantê-lo preso. E ele é um cara assim que não é de um crime só. Sabe aquela pessoa que já matou muito por aí? Pois é. Então, assim, episódio final, tendo que resolver muitas coisas. Quero ver como é que eles vão entregar, mas espero não me decepcionar. E mesmo assim, eu acho difícil que um episódio estrague toda a jornada. E eu gostei muito da jornada, principalmente de acompanhar esse asqueroso Larry Hall. E é baseado em história real, tá? Brasileirinhos. Baseado em história real. Então, Blackbird, na Apple TV Plus, minissérie Rapidex, pra você mergulhar. Acho que a Isa definiu bem nesse universo sombrio. Tentar entrar um pouquinho junto com o Jimmy na mente de um serial killer.
E continuando aí nessa toada de crimes, de coisas sombrias, a gente tá gravando esse podcast na quarta-feira e vocês estão ouvindo na sexta-feira, no futuro pra gente, mas hoje, quarta-feira, foi lançada a segunda temporada dela, meus queridos, da nossa série brasileira de crime, Bom Dia, Verônica, na Netflix.
Eita, meu Deus, eu não sei se vocês assistiram a primeira temporada, mas eu fiquei muito obcecadinha por essa história baseada no livro do Rafael Montes, que é um escritor de suspense jovem que todo mundo adora, eu também. Junto com a Ilana Casoy, que é uma criminóloga que, assim, já acompanhou muitos crimes históricos aqui brasileiros. Inclusive, ela tá em Pacto Brutal, que é o documentário da Daniela Pérez. Ela é muito amiga da Glória Pérez. E a Ilana escreveu junto com o Rafael Montes essa série. Eles também são os roteiristas. E a primeira temporada é fantástica, fantástica. Tem um vilão também horroroso. Um serial killer bem horrorosão lá, que é o personagem do Du Moscovitz. Confesso que comecei a ficar com certo medo do Du Moscovitz na vida real. Mentira, que eu não sou maluca. Mas é que ele é bem, assim, forte ali. A Camila Morgado faz a vítima, né? Que é a esposa dele, entre outras vítimas. Mas ela é a principal que a gente mais acompanha, porque tem esse drama do relacionamento deles, né? Ela também tá brilhante nas atuações. Foram pontos altos até pela crítica à questão das atuações, inclusive também da nossa heroína, que é a Verônica, que é a Tainá Miller.
Isso. Olha, é isso que a Paulinha falou de que às vezes dá até um medo do Moscovitz. Isso é bem legal, é bem real até. É muito bom você ver esses atores que a gente cresceu vendo, fazendo novelinha das seis. Eu falo novelinha de um jeito muito especial.
Carinhoso,
no meu coração,
né?
Tá
adora
bom?
Novela, Isa.
Porque...
Você não tá falando mal de novela.
Não,
é
gente,
que tem gente que pode achar.
Eu cresci assistindo Alma Gêmea, tá bom? Eu gostava muito quando era criança e o Du Moscovitz era o mocinho da novela. E daí, quando eu vou ver Bom Dia, Verônica, e eu vejo ele naquele papel, eu falo... Meu Deus, sabe? A atuação é um negócio fantástico.
E essa segunda temporada, é que a Isa, ela é meio parecida comigo nisso. Ela tem uma obsessãozinha aqui, tá? É do bem, mas é uma obsessãozinha que ela...
Prometida.
Foi lá e madrugou pra gente ter pelo menos um primeiro episódio aqui pra tratar com vocês, né? Porque eu só vou conseguir maratonar mesmo na sexta agora, junto com a maioria aí dos mortais que tá numa pegada louca na semana. Mas a Isa fez esse esforço de reportagem e madrugou pra poder trazer um pouco de elementos aí. Essa segunda temporada, do que eu sei, assim, é a entrada do Giannichini, que vai fazer aí um papel do nosso novo...
Vilão.
A Clara Castanho, que faz a filha dele, né? E basicamente a continuidade da história da primeira temporada, né? Porque quando termina a primeira temporada, a gente tem algumas situações que nos dão margem pra gente entender que vai ter uma segunda. Então, Verônica teve que fakear a própria morte. Então, oficialmente está morta, mas sabemos que está viva e loira, né? Não é verdade?
Sim, é isso mesmo. Pra quem assistiu a primeira temporada, lembra que o personagem do Du Moscovitz e a personagem da Camila Morgado morreram. E, assim, não foi uma morte tranquila. Eles foram incinerados. Se você não assistiu a primeira temporada, gente, desculpa. Spoiler de 2 anos atrás não é spoiler. E a personagem da Verônica aproveitou essa chance pra roubar a identidade da Jeanette, que é a personagem da Camila Morgado, pra poder se proteger, porque ela seria uma próxima vítima de todo um esquema de corrupção envolvendo a polícia, lembrando que ela fazia parte da força policial, pra conseguir desvendar crimes em que a polícia estava envolvida, que tinham a ver com abuso sexual, com tráfico de pessoas.
É um lance de crianças, né? No fim da primeira temporada, ela chega ali na porta de um orfanato.
Nossa, várias paradas loucas. E aí ela tá procurando saber como que tudo isso leva à corporação. Quem que é o bambambam, o chefão de todo esse esquema. E a segunda temporada já começa logo de cara aí. Então assim, eu já te dou aqui uma dica. Se você ainda não começou a segunda temporada, dá uma relembrada na primeira. Vai reler, vai ler alguma coisa do que aconteceu na primeira. Dá uma reassistida nos episódios, porque tem lá um resumo, a Netflix colocou um resuminho de 30 segundos, 1 minuto, mas ele não é o suficiente pra você lembrar de tudo. Então, vale a pena, sim, dar uma relembrada. Porque a segunda, ela vai começar ali no baque, vai começar com uma perseguição, vai começar com várias coisas e você vai ficar um pouco perdido, sim. Mas é um primeiro episódio bem envolvente, ele já começa mostrando muita coisa, você não pode, assim, ficar com medo do que eu tô falando, mas cuidado pra não ficar perdido. Esse primeiro episódio, ele vai introduzir o personagem do Reinaldo Giannichini e vai introduzir a personagem da Clara Castanho, que são dois personagens que vão ser bem importantes para essa segunda temporada. O personagem do Reinaldo Giannichini vai ser o pai da personagem da Clara Castanho. Ele é o dono de uma igreja, então a gente tem toda essa questão do vilão também ter essa parte religiosa, de puxar para esse lado dele, usar da fé das pessoas para conseguir o que ele quer. Tem questões de abuso sexual, questões dele usar a filha e a esposa dele para acobertar ele em muitos casos, de mostrar para a imprensa e para as pessoas uma parte de família perfeita e de tudo isso. No primeiro episódio a gente vê isso de, ai, a minha família é perfeita, mas nas entrelinhas a gente começa a perceber que talvez não seja bem assim. E aí você pensa, nossa, mas misturar religião na ficção, isso é meio estranho, poxa, isso não seria mal dizer religião? E assim, gente, pelo menos nesse primeiro episódio, nunca dizem qual religião que é, e é bom a gente lembrar que isso acontece de verdade, então não é nada criado pra mal dizer ninguém. Essas coisas acontecem e dentro da ficção
tudo é possível,
sempre, tudo é possível, sempre se fala sobre tudo, nada é tabu. E é como a Paulinha disse, o Rafael Montes e a Ilana Casoy, eles contam histórias muito bem amarradas e muito bem feitas. Então nada é contado de qualquer maneira, tá bom? É tudo muito bem feito. E eles estão envolvidos com a produção da série. Podem ficar tranquilos em relação a isso.
Estou animada e farei essa maratona. É a minha maratona de coração e escolha. Bom dia, Verônica. Nessa sexta-feira. Eu quero saber também o que vocês vão achar dessa série, que é uma das séries nacionais que foi mais elogiada. Né? Porque o pessoal gosta de botar defeito nas nossas coisas. É a síndrome do vira-lata. Mas essa série, quase uníssono, todo mundo gostou da história, todo mundo gostou. E quero ver como é que vai levar isso para uma segunda temporada. Inclusive com a mesma característica de traçar várias linhas de narrativa e em algum momento esses fios se cruzam ou não também, mas enfim, são correlacionados de alguma forma dentro desse panorama maior aí. Então, já falamos de crimes, não é mesmo? Quero falar de uma coisa para você que está aí, meio à toa. Uma série que está na HBO Max. Essa é para quem tem tempo, tá, gente? Porque não é uma série fácil de assistir. Eu tô falando de Irma Vep. Eu quis assistir essa série muito pela atriz principal, que é a Alicia Vikander, que é um jovem talento, promissor, desde aquele, enfim, gente, premiada com Oscar, esse tipo de coisa, né? Então, assim, queria dar uma olhada nessa série. Só que vim a perceber que este, não é um remake, né? É baseado num filme de mesmo título, da década aí de 90, de 1996, um filme tido como meio cult. Então, assim, é realmente uma coisa meio cabeçuda. Mas, por exemplo, quem gosta de bastidor, de cinema, de vida, assim, no, atrás das câmeras, eu acho que vai gostar desse filme. E eu sou essa pessoa que gosta. Porque a gente acompanha essa personagem, que é a Mira, que é a personagem da Alicia Vikander, que é uma atriz americana de sucesso, tipo, que faz filme da Marvel, assim, tipo, rica, jovem, sucesso, sucesso. Coisa assim, tá um sucesso. Só que ela nunca teve um papel da vida, assim, do coração, entendeu? E aí ela é convidada para fazer um remake de um clássico francês, que é Les Vampires. E ela vai fazer essa personagem, que é a irmã Vep. Então ela vai pra França, vai pra Paris, e aí ela começa a fazer essa produção, que não é uma superprodução, cheia de dinheiros, que é com um diretor meio, né, daquele jeito. Tipo assim, digamos, a agenda é difícil, dinheiro é pouco, as pessoas são engraçadas e polêmicas. Então de tudo acontece ali naquela produção, entendeu? Desde isso, falta de dinheiro, quase cancelamento, mudanças. O diretor tem toda uma história de fazer cinema e na verdade está fazendo uma série, o que pra ele não consegue, entendeu, admitir. Então assim, são inúmeras questões e as próprias da Mira, que tá muito focada em fazer muito bem esse papel, que é de uma vilã, então tem todo um trabalho de corpo, assim, que ela tem que fazer, e aí tem todas as questões dela, da vida pessoal dela, da sexualidade dela, dos afetos, dos amores, das motivações. Então, veja, talvez você já esteja pensando, ai, gente, que chato, nem quero ver. Mas, de fato, não é uma série para todo mundo, mas é uma série bem interessante e que tem uma coisa que eu adoro também, que é tipo uma metalinguagem, assim, porque todas as cenas que eles filmam, eles revêem como se fosse do clássico da época. Então isso é legal, porque passa uma parte preto e branco. Ai, tem toda uma parte figurino. Enfim, gente, vocês já viram. Eu sou noiada em bastidor, então pra mim deu certo, funcionou. Eu tô assistindo sem pressa, ao meu ritmo. E tá disponível lá na HBO, Irmã Vep, com Alicia Vikander. Não é uma série que você vai ouvir muita gente comentar. Não sei se é uma história que te pegou, mas se você gosta de bastidor, quem sabe também não é para você. Agora, vamos nas que estão na boca do povão, Isa?
Vamos, bora, bora lá.
Uncoupled na Netflix. Tá todo mundo falando. Porque tem que ver. Porque, gente, é o Sex and the City gay. Porque é ótima. Porque eu tô me divertindo muito assistindo. Tô falando isso que várias pessoas foram me mandando. A minha nuvem, né, que vai chegando. Muita gente falando. E muita gente feliz. Porque é uma série protagonizada pelo Neil Patrick Harris, que é um cara que muita gente gosta.
Sim, o Neil Patrick Harris, se você não conhece de nome, ele é o Barney de How I Met Your Mother. Pronto, agora você já sabe quem é.
Você sabe sim quem é o Neil Patrick Harris. Ele também já apresentou o Oscar. Ele é um cara, assim, que realmente tem toda uma trajetória até fora das câmeras,
sim,
por essa militância LGBTQIA+, porque ele é casado, ele tem filhos e ele fala muito sobre esse assunto, né?
E se você gosta de musical, ele já apresentou pelo menos uns 3 ou 4 Tony Awards.
Então, é isso, tá registrado quem é. Ele é o protagonista dessa história que se passa em Nova York e que, como diz o nome, né, é a história de um cara que passa por uma separação. O primeiro episódio é bem sobre isso. A gente consegue ter um panorama rápido da vida dele, né? Tipo, entender quem é ele nesse mundo. Ele é um agente imobiliário, ele tá entre os ricos ali, né, de Nova York. É casado com um cara um pouco mais velho, mas meio gato.
Isso, basicamente, a história gira em torno do Michael, que é o Neil Patrick Harris. Ele é juntado, na verdade.
Eles não são casados oficialmente.
Eles nunca casaram no papel, mas ele mora junto com o praticamente marido dele há 17 anos, gente. 17 anos é uma vida.
É uma vida.
E no dia do aniversário de 50 anos desse marido, O Michael, ele é só um pouquinho mais novo, questão de 4 anos, não é muita coisa. Ele tá lá, ai, bom dia, seu aniversário de 50 anos, tô muito feliz, não sei o que lá. E o cara tá agindo super estranho. E ele planeja uma super festa de 50 anos, surpresa. Na hora que ele vai fazer a surpresa, o maluco vira pra ele e fala assim, eu saí de casa. E aí ele abre a porta e daí tá todo mundo assim, surpresa, feliz 50 anos. E o Michael fica com a maior cara de tacho, como assim? E aí ele fala, eu não sei como eu vou viver sem você, eu não sei como. E ele tem que aprender a viver sem o namorado dele. E aí ele tem os amigos dele, ele tem toda a vida dele que sempre foi em torno desse namorado. Então, o grupo de amigos é dele, mas o cara sempre esteve lá com ele. O cara tava no grupo de WhatsApp da família dele. E ele tá arrasado, porque ele fala, eu nunca vi nenhum sinal de que ele ia me deixar. Eu nunca vi nenhum sinal. E a gente vê todo esse processo. São 8 episódios dessa primeira temporada. Né? É bem curtinho, são 8 episódios de 25 minutos cada um. Porque é uma série de comédia, assim. Parece que é uma história muito triste. Ai, tenho que lidar com um término, com uma separação de muitos anos. Mas é uma série de comédia. O Neil Patrick Harris é ótimo, ele faz ser muito engraçado.
E ele é muito narcisista, assim. Então, tipo, é um drama, mas o jeito dele lidar é quase ridículo, assim. Porque ele é muito narcisista, é muito sobre ele o tempo inteiro. E até esse é um dos motivos da separação dele. Mas, assim, e isso traz também um ingrediente a mais, mas sem perder a ternura. É um narcisista com emoções. Isso não existe, na verdade, como diagnóstico, mas aqui no podcast a gente vai imaginar que possa existir.
Eu tava comentando com a Paulinha antes da gente começar a gravar que tem algumas coisas que, assim, tem uma hora que incomoda, que acho que são coisas de toda sitcom, que são aquelas coisas, aqueles negócios de, parece que o dia dessas pessoas tem 30 horas.
Que elas são muito aleatórias nessa vidona, né?
Então assim, ele vai pra academia com um amigo dele, e daí depois ele tá no trabalho, daí depois ele tá no bar, e aí no dia seguinte ele já tá no trabalho de novo, e aí ele consegue fazer o dia dele render como nós, réis mortais, nunca vamos conseguir fazer. Toda hora ele consegue encontrar os amigos. Então assim, não existe trânsito, não existem compromissos, ele consegue fazer tudo que ele quer na vida dele. Ele tá trabalhando e tentando encontrar, porque ele trabalha com setor imobiliário, então ele tá tentando encontrar um comprador para uma mulher muito rica, e as coisas não estão dando tão certo, mas mesmo assim elas estão dando certo. E esse tipo de coisa sempre me incomoda um pouco em sitcom no geral, que o dia de todo mundo rende. Então, tem alguns incômodozinhos aí, sabe? Mas eu acho que isso é normal de sitcom.
Eu acho que é a proposta também. Acho que até por isso os episódios são mais curtos. É aquela coisa, é mais en passant também. Eu acho que é legal, até, não sei porque eu ainda não vi até o final, mas eu espero que tenha um lado positivo de tudo isso, porque sempre tem, né? Numa separação. Mas eu acho que é uma série que é legal, assim, nesse sentido. De uma pessoa que tá muito tempo fora do mercado, digamos assim, do mercado dos dates. Então, ele tem que se adaptar a aplicativos. Ele tem que se adaptar a isso, entender em que momento ele tá pronto pra voltar a sair. E aí, tem uns amigos que estão vivendo essa vida de solteiro há mais tempo, assim, que são uma espécie de guias, mas guias todos errados, né? Vocês imaginam, o guia, né? Aquele guia todo torto, cada um na sua torteza, tentando dar uma dica que nem pra ele foi boa, sabe aquela coisa? Então, é o errado junto com o mais errado ainda. Então, isso também cria momentos, assim, divertidos, engraçados. E, enfim, Nova York é sempre linda, né? É uma cidade super cenográfica e onde realmente acontecem muitas coisas. Então, isso vai entrando na vida desses rapazes. São jantares, não é? São muitos eventos, gente. É muita coisa que tem ali pra fazer.
É, ele tem 5 amigos. Ele tem 2 amigos que são casados e vão ter um filho. Ele tem um outro amigo que é aquele gay solteiro que só quer pegar novinho e fala.
Que é o da televisão.
É, que é um.
Ele faz a previsão do tempo. É,
e aí ele fala pra ele: não, você tem que se divertir, sair, pegar todo mundo. Ele tem um outro amigo que é solteiro e tá naquela vibe de você tem que se amar mais. E aí esse amigo gosta de ter jantares consigo mesmo. E ele tem uma amiga que trabalha com ele, que inclusive é interpretada pela Tisha Campbell, que é a Jay de Eu, a Patroa e as Crianças. Então, se você gosta de Eu, a Patroa e as Crianças, temos aí uma atriz de Eu, a Patroa e as Crianças.
Então tá lá, gente. Netflix Uncoupled, rapidinho, 30 minutos cada episódio. Parece que já vai ter segunda temporada e deve ter, porque é o tipo de série que todo mundo consome. Acaba tendo um sentimento positivo no final, porque é gostosinho também, distrai, né? Porque nem tudo tem que ser tão pesado, porque complicado também se for tudo pesado. E tem uma outra série, Isa, que tem um monte de gente me falando pra assistir, que é Paper Girls. E tá na HBO, é isso? HBO Max?
Tá.
Ou eu tô muito louca? Prime?
Tá na Amazon Prime.
Ah, louca. É Prime Video, exatamente. Prime Video da Amazon. E conta mais, porque, nossa, estão me falando maravilhas. É uma série, em teoria, teen, que a gente tem protagonistas femininas, é isso?
Ó, vamos lá. Tem muita gente que tem falado que Paper Girls seria uma resposta do Prime Video a Stranger Things.
Eu li isso, uma coisa meio anos 80, blá, 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 blá.
Mas não é bem assim. Tem algumas similaridades? Tem. Mas Paper Girls foi baseada num quadrinho do mesmo nome, criada por Brian K. Vaughan e Cliff Chung. E esse quadrinho veio antes de Stranger Things. Então, falar que é uma resposta a Stranger Things já tá errado no seu princípio, porque ela é anterior, tá bom? É, realmente, tem 4 protagonistas, todas são mulheres. É, na verdade, são meninas, porque elas têm 12 anos. E por que tem esse nome? Porque elas são meninas que entregam jornais. Então, esse é Paper Girls, porque elas saem para entregar o jornalzinho na casa das pessoas. E a série começa em 1988. Por que começa? Porque a série lida com viagem no tempo. Ela começa no que se chama de Hell Day, é o dia do inferno, que é o dia logo depois do Halloween. Como elas entregam jornais, elas têm que sair de casa basicamente de madrugada, umas 4 da manhã. Então, a cidade ainda tá toda cheia de papel picado jogado pelo ar, aquela bagunça de noite de Halloween, uns caras que ainda estão andando pela rua fantasiados e que querem aterrorizar as meninas, que na verdade estão só tentando fazer o trabalho delas. Aí, elas começam a ver umas coisas esquisitas acontecendo. E os meninos estão aterrorizando elas vão atrás desses meninos, porque elas não são bobas nem nada. E elas acabam viajando no tempo pro ano de 2019. E elas ficam, peraí, o que está acontecendo? E do nada, elas se veem no meio de uma batalha intertemporal.
Caramba, chegamos na batalha intertemporal,
chegamos,
gente.
Chegamos na batalha intertemporal.
Esse negócio de linhas temporais não tem limites.
Não tem limite, gente. Eu gosto muito de ficção científica. Eu sou a maior fã de Doctor Who da Jovem Pan. E é assim, a série é muito bem feita. É baseada no quadrinho que também foi muito bem quisto pela crítica. Vale muito a pena. A série começa assim, você começa pensando que vai ser só uma coisa ali de amizade entre meninas que não tem nada a ver uma com a outra. Você tem uma menina que é pobre, uma menina que é chinesa, uma menina que é judia, uma menina que é negra. Elas se conhecem entregando jornais e daí vão descobrir o poder da amizade. E não é nada disso. As meninas são transportadas pro futuro. Tem que lidar com gente querendo matá-las. Tem que lidar com elas tentando voltar pro passado. Elas tentam que lidar com a questão da mortalidade. Isso é muito forte. Delas sabendo que elas podem morrer a qualquer momento. E é muito forte isso. elas têm que conhecer o eu delas do futuro e descobrir que, assim, a vida, às vezes, não é o que elas planejaram. E todas as atrizes, as quatro atrizes principais, são muito talentosas, muito talentosas. E...
vale a pena.
Vale muito a pena. Eu nem vou falar, assim... Eu nem quero entrar muito na história, porque vale a pena vocês verem por si mesmos. Tem robô, tem dinossauro, mas não de um jeito... Não de um jeito...
Lost.
É, não é
de... Tô brincando. Aqui. Eu tenho um trauma de Lost.
Ah, não, Lost...
Quando aparecer um urso polar,
nem dá pra falar.
Eu
disse. Mas não é de um jeito zoado, sabe? Não é de um jeito, nossa, colocaram um dinossauro aí. Não, mas é de um jeito que faz sentido. É de um jeito que agrega a história, sabe? É de um jeito que cabe ali. Porque como existe viagem temporal, existe ficção científica, existe gente tentando melhorar as coisas, tentando arrumar tudo aquilo...
Ai,
cabe na história.
De Volta pro Futuro já mostrou pra gente que mexer é perigoso.
E é exatamente isso. Cada produção que mexe com linhas temporais, mexe de um jeito. A linha temporal de Volta pro Futuro é de um jeito. Sim. A linha temporal da Marvel é de outro. A linha temporal de Doctor Who é de outro. E a linha temporal de Paper Girls também é completamente diferente. Então sempre que você vai assistir...
Vai zerado, né? Não vai com
alguma produção que mostra a linhagem temporal... Não vai pensando, ai, vai ser igual a linhagens temporais da Marvel. Não, gente. Cada produção que mexe com isso vai ter
a sua lógica.
A sua lógica diferente.
Maravilhoso.
Mas assim, é incrível. Se você gosta de Stranger Things, você vai gostar de Paper Girls. Porque você tem os protagonistas crianças, você tem um pouco da pegada dos anos 80, mas não é nostálgico igual Stranger Things. Ele existe, não é nostálgico. E você tem ali uma coisa de mistério, uma coisa de ficção científica. Vale a pena.
Eu acho que eu vou ver. Eu vou ver, sim. Se você vai ver, conta pra gente também no Instagram. Só vou dar uma última batidinha numa. Que assim, eu ainda não maratonei também, mas eu fiz questão de assistir o primeiro episódio. Que é a série da Turma da Mônica, que tá na Globoplay. É uma série derivada mesmo dos filmes, então a gente tem ali os personagens, os atores que fizeram os personagens nos filmes fazendo a série e na idade mesmo deles, né? Então já adolescentes. Aliás, é bem sobre adolescência a série, então acho que pré-adolescentes e adolescentes e pais juntos podem assistir, porque eu acho que esse é o talento do Daniel Rezende quando começou a adaptar a Turma da Mônica. Ele cuida tanto da imagem, tanto das referências, tanto da história, que os adultos assistem e se emocionam, né? A trilha sonora também, que é do Fábio Góes. Todo mundo vê o valor que tem aquela obra, né? E se emociona. E eu acho que a série tem esse mesmo ingrediente, trazendo, claro, que eles mais crescidos. Então, tem a parte do mistério, né? Porque o que acontece? Qual que é o grande problema desses adolescentes? Se encaixar, como todos nós, né? Quem éramos como crianças, quem somos como adolescentes. E encarar também novidades que aparecem. Às vezes, uma pessoa que vem de fora, uma menina que vem de fora, com um ingrediente mais adulto, mais feminino, mais sensual. A Mônica lá com o vestido dela vermelho, Sansão, né? Será que ela vai crescer agora? Se agora é o momento, crescer como, né? Mudar o visual? Não sei. Então, assim, essas questões já começam a ser provocadas ali no primeiro episódio, quando essa menina faz uma festa. E nessa festa acontece uma coisa, que é uma referência de Carrie, a Estranha. Não vou falar o que acontece, mas tem muita referência de filme de terror. É bem legal ficar caçando, assim, porque eu adoro isso que o Daniel faz. Traz um valor, assim, pra gente que já é crescido e vontade de contar pras crianças. Então, acontece ali um negócio nessa festa com essa tal menina diferente, popular, feminina, mais adulta, que vai trazer um problema pra Mônica e sua turma. Eles vão se tornar os principais suspeitos de terem boicotado essa festa. E aí que tem essa parte toda da investigação e tal, que é uma pegada meio de Turma da Mônica mesmo, de descobrir o que acontece, né, de resolver um problema, enfim, sempre tem que ter alguma coisa desse tipo. Eu assisti então o primeiro episódio, achei uma graça, assim como é o filme, muito bonitinho, cuidadoso, figurino, forma de filmar, trilha sonora, referências. Então acho que fica aí como sugestão. Ainda mais pra vocês que sempre pedem coisas pra ver em família, né? Não é tudo que todo mundo consegue assistir junto e gostar. Essa eu acho que é uma série bem gostosa, que dá pra você ir pontuando aí os seus finais de semana e assistindo aos poucos. Tá lá na Globoplay, Turma da Mônica, a série. Você gosta dessa turminha?
Olha, quando eu era pequena, eu tinha mais de 3 mil gibis da Turma da Mônica.
Tá certo. E hoje... Precisa falar mais? Não sei.
Até hoje...
Mas você gostou quando adaptou? Você que é muito fã do gibi?
Olha, até hoje eu guardo a primeira edição de alguns dos gibis da Turma da Mônica que eu tenho, assim, edição de colecionador. Eu gostei muito da adaptação do filme da Turma da Mônica. Eu gostei muito, muito mesmo dos atores que eles escolheram. É, eu acho que a Turma da Mônica é um patrimônio nacional, de verdade.
É verdade.
A Turma da Mônica, assim...
Ensinou muita gente a ler, a aperfeiçoar a leitura, a se apaixonar por histórias.
E não só isso, é geracional, né? Ela surgiu o quê? Nos anos 60, 70? E foi passando de pai pra filho, de vô pra filho pra neto. E tá vivo até hoje. É, a série da Turma da Mônica, eu ainda não tive a honra e o prazer de assistir. Mas eu sei que muita gente aqui assistiu, adorou, a crítica também adorou. E muita gente tá pedindo para que o elenco continue. Porque a primeiro momento disseram que essa série vai ser a última produção com esse elenco. Porque eles já fizeram dois filmes e essa série e não vão fazer mais nada. Mas tem muita gente pedindo para que o elenco continue e que faça alguma produção de Turma da Mônica Jovem. Que é o mangá que tem da Turma da Mônica. Porque é um elenco de primeira que casou muito bem com os personagens.
Maravilhoso! Acho que foram muitas dicas e variadas aí pra vocês. Se vocês sentiram falta de alguma coisa, corre lá no Instagram. Essa rede social de denúncia, tô brincando. Mas posta um cerebrinho, conta aí o que é que você gostaria que a gente comentasse, se você concordou com o que a gente colocou, se você tem algo a acrescentar. Eu estou lá, arroba Paula Carvalho Jolie, e Isa, arroba Isabela PF, Polícia Federal. Prato feito. É sim, o Instagram desta mulher maravilhosa, que é Prato da Casa, estará com a gente nesse podcast, porque eu vou obrigá-la, como Polícia Federal que sou, mentira, não sou, mas vou pedir para ela estar sempre aqui com a gente, acrescentando nos nossos conteúdos. Muito obrigada, Isa.
Estarei aqui sempre, obrigada a você, Paulinha.
E olha, sexta que vem tem muito mais desse podcast. Não se esquece de se inscrever na playlist, mandar pra tia do Zap, que sempre pede dicas. E claro que dar 5 estrelas para esse conteúdo. Se você está até agora, com certeza você deve ter gostado. E não deixe de curtir o nosso Drops JP especial nos finais de semana, às 11h20 da manhã. Na TV, amor, na Jovem Pan News. Até a semana que vem, um beijo, Isa.
Um beijo, gente, e sigam Jovem Pan Entretém em todas as redes sociais.
Drops JP.